Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia.
Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet dirigido ao mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Vem também trazer o conhecimento sobre as leis morais e a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão, a nossa tarefa neste planeta. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Participe conosco do programa, ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode também participar com as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, porque os nossos convidados aqui hoje que vão conversar sobre as perspectivas do Movimento Espírita para 2018. É perspectiva, tá, pessoal? Não é previsão, não. Senão acho que a gente está fazendo previsão aqui. Perspectivas, né? O que é que nós esperamos aí do Movimento para o ano 2018? Estão aqui conosco os nossos irmãos Ari Rangel, de Taubaté, o nosso irmão Monte Oliva, de Jacareí, e também chegou aqui o Eduardo, nosso irmão daqui de São José dos Campos, que é o presidente da USE, está aqui conosco também para também conversar um pouquinho com a gente nesse começo de ano, a gente falar um pouco aí o que, que a gente espera do movimento e até falar alguns eventos que podem acontecer aí durante o transcorrer desse ano. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa é reprisado durante o dia. Vocês podem entrar lá no site vivenciaespirita.com.br e assistir a reprise que passa do... Se você perdeu esse programa de domingo, é só ouvir as terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã, e escutar o programa, a reprise desse programa. E também, hoje, estamos com outra novidade, Rui. Transmitindo, né? Além do 360, hoje estamos transmitindo pelo YouTube. Né? Então, a gente vai compartilhar o link aqui para vocês, do Facebook Live, né? Para quem escuta o Facebook, consegui acessar, mas hoje a gente está ensaiando a transmissão pelo YouTube para ver como que é, porque a gente fez uma pesquisa também junto com os ouvintes do Facebook, se eles preferem assistir pelo Facebook Live ou pelo YouTube, e a maioria falou no YouTube. Então eu falei, vamos experimentar, fazer uma transmissão pelo YouTube, começar o ano, né, com novidades, para a gente poder disseminar essas informações que a gente conversa aqui para todo mundo. Então, quem está aí assistindo a gente hoje pelo YouTube Live, um bom dia, vai interagindo, a gente vai definir a pergunta para sorteio, para sortear dois livros espíritas, é só entrar, deixar o seu comentário, pode deixar também pelo Facebook, a gente vai lendo também, ou pelo WhatsApp, falando sobre o tema, sobre perspectivas para o Movimento Espírita em 2018. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura, com a Nayusa do Anjo Ismael.
Thank you. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é perspectiva para 2018 do movimento espírita aqui da região Jacareí. Hoje nós estamos aqui com o pessoal de Jacareí, da Grande Jacareí, né? De Taubaté e de São José dos Campos, né? Então nós estamos aqui com três grandes trabalhadores da doutrina espírita. Nós temos o Ari Rangel, que é da cidade de Tremembé, mas trabalha no Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Taubaté. O Carlos Montoliva, que é de Jacareí, que é um voluntário da Fraternidade Espírita Batuíra. E nós estamos também aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é presidente da USE e trabalhador do Centro Espírita Divino Mestre São José dos Campos. Então, um bom dia, Ari Rangel.
Bom dia, mais uma vez, seu Rui, Rodrigo, Jorge, toda a equipe do Vivência e aos nossos queridos irmãos vivencianos que nos escutam e nos assistem nesse momento.
Hoje nós perdemos um ouvinte, né? Porque ele está aqui conosco, né, Jorge?
É verdade. Não, mas ele está ouvindo e falando aqui.
O Monte Oliva, que o Monte Oliva, ele de uma maneira assim muito regionalista, né, Jorge? Ele disse que São José faz parte da Grande Jacareí, né? Ele está aqui conosco hoje para falar, inclusive, sobre a perspectiva do movimento espírita para 2018 e também da primeira jornada jacareiense sobre espiritualidade dos animais.
Já faz parte das perspectivas aí para 2018.
Isso. E também nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é o presidente da USE.
Só que o Monte Oliva não falou ainda.
Deixa eu falar. Ah, não falou? Poxa vida.
Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo, Maria. Bom dia aos amigos vivencianos, né? Prazer imenso estar aqui mais uma vez e começando o ano, né? Participando do nosso programa Vivência Espírita.
E nós estamos também com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é presidente da USE aqui de São José dos Campos, que vai até o mês de abril, né? O seu mandato. E também é trabalhador voluntário do Centro Espírita Divino Mestre de São José dos Campos, um dos mais velhos, é o mais antigo. Bom, o Luiz Ribeiro vai falar, o Luiz Eduardo vai falar. Só.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aqui aos vivencianos, que agora já ganhou esse apelido, já está firme, né?
E
não, o Divino Mestre não é o mais velho. Ele é o terceiro mais velho.
É o terceiro mais velho?
Primeiro é o Jacó, né?
Jacó. Primeiro é o Jacó, depois tem o Amor e Caridade, de Santana, aí sim o Divino Mestre, desde 1939.
É, eu tive na inauguração dos três, mas...
Na fundação. Isso não é ele que fala, isso é o pessoal, quando a gente vai lá, fala, seu Rui foi fundador aqui, falou, opa, o centro já tem 100 anos, então o Rui está enganando a gente, a idade.
E nós estamos aqui com a presença também do Dr. Rogério Bilar, que é um companheiro do Ari Rangel, mas que não se perdeu hoje, né, Jorge? Hoje eles chegaram direitinho, chegaram antecipados.
Eu acho, só para não ficar chato, quem se perdeu mesmo foi você, né? Porque, segundo eu estava sabendo, o convidado era só o Ari Rangel. Aí quando nós chegamos aqui, o Monte Oliva já estava esperando que a Graça tinha marcado com ele, e a Graça falou que marcou com você e você confirmou. Aí depois chegou o Eduardo, aí você falou, perguntou com o Eduardo o que, que o Eduardo estava fazendo aqui, ele mostrou o e-mail e falou, não, você confirmou minha vinda aqui também. Então eu acho que o perdido aqui hoje é você mesmo, né?
É, mas foi bom, né?
É, claro.
Overbook. É, mas pelo menos nós temos aqui três representantes, um de Taubaté, um de Jacareí, um de São José dos Campos, para falar sobre a perspectiva... Uhum. Do movimento espírita na nossa região, né?
Porque com certeza, não, mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Não tem
então,
problema, não.
Que, então a grande Jacareí está bem representada.
Tá, com certeza, né?
Não, nós, só dizemos...
nós já estamos começando até a acreditar no que ele fala, no que o Monte Oliva fala.
Mas né? Vamos esclarecer, Jorge, quantos habitantes tem Jacareí? Uns cento e poucos mil?
Não sei, quantos, Monte Oliva?
Em torno de 125 mil, mais ou menos.
125 mil. É, São José só tem 700 mil habitantes, né?
Então, mas é que o centro tem 125 mil, o resto, né?
O resto é periferia.
Exatamente, é periferia.
O resto é o centro expandido.
É, foi expansão. Mas,
então, tá bom. Então, nós estamos aqui com os três representantes do movimento espírita aqui da região, da nossa região, que são as três maiores cidades aqui do Vale do Paraíba. Então, nós vamos começar com a Ari Rangel. Ari Rangel, qual é a perspectiva para o nosso movimento espírita? Porque nós estamos passando aí nos momentos aí meio pessimista, meio conturbado. Parece-me que agora está começando a melhorar a economia do país e através da economia também vem trazendo melhores perspectivas para o nosso Brasil, né?
Exatamente, seu Rui. A gente tem que olhar... o movimento espírita, de uma forma geral, dentro desse contexto pelo qual não apenas o nosso país, mas o próprio planeta passa, onde nós atravessamos uma transição planetária com grandes turbulências internacionais, inclusive, né? E dentro desse contexto, o nosso movimento. E, de uma forma geral, e sempre otimista, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina eminentemente otimista, o que nós temos pela frente é muito trabalho na Seara do Bem, muito trabalho nas casas espíritas, porque muitas vezes as casas trabalham anonimamente, em silêncio, sem fazer alarde, isso... Basta a gente frequentar as casas espíritas, nós temos tido possibilidade de frequentar muitas casas espíritas por aí, e a gente vê trabalhos maravilhosos. Então, a importância do trabalho espírita nesse contexto pelo qual a Terra e o Brasil particularmente atravessa, é um trabalho muito edificante, porque qual é a missão... básica do Espiritismo, papel precípio do Espiritismo, é a educação do Espírito. Né? Então, nós temos visto que o movimento espírita, ainda feito pelos homens imperfeitos, cheios de personalismos, ainda assim é um movimento que leva essa bandeira do Cristo Consolador, do Consolador Prometido, da Boa Nova Rede Viva. Então, nós temos que olhar sobre essa perspectiva otimista sempre e ver que tem muitos e muitos trabalhos sendo feitos, seminários por todo o Brasil, grandes oradores, né, que não deixam nada a desejar. Divaldo Pereira Franco é o grande orador e médium espírita, conferencista internacional, ele está deixando uma escola assim, bastante precursora de grandes palestrantes que tem levado não apenas aqui no nosso Brasil, nos quatro cantos do Brasil, mas mundo afora, a Boa Nova Rede Viva. E lembrando que a gente tem que também não se preocupar em demasia, porque muitas vezes nós somos, o movimento espírita é comparado, por exemplo, com os nossos irmãos evangélicos. Ah, porque os evangélicos estão lá no Congresso Nacional, eles têm bancada, eles são organizados, mas nós temos que lembrar que o Kardec colocou isso muito claro para a gente, o espiritismo não é proselitista, e o silêncio, muitas vezes, ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, lógico que se nós tivermos espíritas no Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, efetivamente nós estaremos colaborando com a melhoria, porque, como dizia Chico Xavier, quando um espírita entra num bar, esse bar tem que se tornar um lar. E o espírita tem que levar essa bandeira. Então, onde quer que estejamos, sejamos representantes dignos do movimento espírita, do espiritismo.
Né? Maria, então, só nessa colocação, inclusive, até se os outros quisessem comentar, né? Você pensa, né? Eu tenho esse pensamento, mas eu queria saber de vocês. Eu penso assim, que se o espiritismo, a pessoa não precisa ser espírita para conhecer o espiritismo, né? O espiritismo veio para o mundo, então eu não preciso ser espírita. Eu penso assim, se a classe política, no Brasil, principalmente, conhecesse a doutrina espírita, conhecesse os ensinamentos da doutrina espírita, nosso país seria muito diferente do que é.
Aí, se conhecesse a lei da causa e efeito, eles não fariam tanta besteira como fazem, né?
E muitas vezes, né, Jorge, para conhecer ele precisa, às vezes, sentar-se lá no banco da casa espírita, né? Ou então ouvir o Vivência Espírita, por exemplo, procurar saber, porque ainda existe muita resistência por parte de outros segmentos religiosos em relação ao movimento espírita. Embora a gente faça uma leitura bastante otimista, o movimento espírita está crescendo, sim. Uhum. Ele tem crescido assim, numa escala cada vez maior, e a verdade, né, que o Espiritismo apresenta, ela está chegando de uma forma assim, muito mais intensa nos lares. Né? A mídia mesmo, né, a gente está vendo aí redobrar o número de canais que estão divulgando, quer pela internet, e dentro desse contexto, nós temos que ser bastante otimistas, sim, porque o movimento espírita ele vem crescendo e talvez não da maneira como deveria ser. Ainda, como eu disse, ele é feito por homens, nós somos imperfeitos, sujeitos a todo tipo de imperfeições, e isso acaba gerando certas rusgas no próprio movimento. Agora, dizer assim que o movimento espírita está fadado ao fracasso, o espiritismo, porque existem esses pensamentos contrários, né? Hoje é um absurdo você ver na internet alguns movimentos dizendo que Chico Xavier, toda obra xaveriana, ela deturpou o movimento espírita. Como assim, né? Então, a gente está vendo correntes assim, infelizmente, que acabam gerando assim um pessimismo. Mas basta a gente ir às casas espíritas, todos nós aqui temos certeza que nós vemos trabalhos assim magníficos sendo feitos nas casas espíritas e dentro do mais perfeito anonimato.
E o que tem acontecido, viu, Ari? Que tem várias pessoas que não deixam as suas religiões, mas vão no centro espírita para aprender o cristianismo muito primitivo, que é aquele cristianismo que Jesus veio nos trazer e que foi esquecido e que está sendo deturpado.
Prova,
né,
disso, Rui, é o testemunho nosso lá. Nós participamos da casa de Eurípides, ele fica num lugar lá em Taubaté, assim, numa periferia, com muitos problemas sociais. E é muito comum eles irem no culto evangélico lá durante a semana, e no final de semana eles vão lá, ora tomar um passe, ora receber algum conforto material, muitas vezes até atrás de mensagens consoladoras, pela oportunidade que a doutrina oferece através da comunicabilidade com os espíritos. Então, você vai dizer, mas essa pessoa ela não sabe o que ela é. Não, ela está buscando. Né? E nós temos que oferecer, a casa espírita tem que estar pronta, aparelhada, para quem chegar ali, sem preconceito, sem intolerância, do jeito que Chico dizia, tem que estar de portas abertas o tempo todo. O espiritismo é uma casa aberta a quem quer que queira frequentá-lo, né? Então a gente não pode se negar. E hoje nós, dentro desse contexto de transição pelo qual atravessa o nosso planeta, isso se intensifica, né? O que nós também temos que tomar cuidado é com a elitização do movimento espírita, né? Porque é sabido que a maior parte dos adeptos do espiritismo são pessoas assim mais estudadas, com maior aquisição, né?
Poder aquisitivo. Isso é estatístico, né?
Isso é estatístico. Quer dizer, nós não podemos nos perder dentro daquilo que a doutrina propõe, que na verdade é a reviviscência mesmo do cristianismo. Então a gente não pode fugir disso. E muitas vezes a gente vê a elitização do movimento espírita, esquecendo que nós temos esse compromisso, nós, né, nós cristãos, de uma forma geral, esse compromisso com qualquer que seja o irmão necessitado ali, né? E muitas vezes também é combatido de uma forma assim, vocês desenvolvem um assistencialismo, né? O Baccelli fala muito disso, né? Mas não sabe das necessidades das pessoas. Lá no nosso bairro a gente vê pessoas assim que passam fome mesmo, né? Então, a casa espírita tem que estar de portas abertas para essas pessoas, sem criar esse assistencialismo permanente.
Essa dependência.
Essa dependência. E mostrar, né, através de cursos, de oportunidades, porque as pessoas elas vão à casa espírita por necessidade mesmo, ninguém...
É quase o último recurso também, né?
Esgotados.
Eu tinha um amigo que dizia, o pessoal vem aqui no centro espírita, ele vai tudo quanto é lugar, o último lugar que ele vai é no centro espírita, e nós temos que ser diferentes para receber essas pessoas, né? Para mostrar para eles uma maneira diferente de enxergar a vida, enxergar as coisas, as dificuldades e assim por diante, né?
Isso, sempre fraternais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que os espíritos, né, no Livro dos Espíritos, respondem a Kardec a partir da questão 868, lá sobre previsões, né, que em raras e excepcionais condições é revelado ao homem o futuro. Mas para quem trabalha, para quem se propõe a semear, sempre a espiritualidade maior estará na condução ajudando, porque conforme enfatizava Emmanuel também, Deus ajuda o homem pelas mãos do homem. Então, é necessário que a boa vontade encontre nos corações dos frequentadores da casa espírita essa boa vontade de auxiliar, porque assim nós encontraremos. Então, sejamos otimistas, porque a doutrina nos ensina o otimismo, e trabalho pela frente, semeadura, né? Semeadura. Então, se a gente olhar para o movimento espírita de 10 anos atrás e compará-lo ao de hoje, nós vamos ver que houve muito progresso, né? Que houve um desdobramento extraordinário das pessoas envolvidas com a doutrina, espíritas mesmo, de arregaçar as mangas. E a prova disso é o Vivência Espírita, né? Vocês aqui há quase uma década e meia, ininterruptamente, levando a boa nova, Rede Viva, o Consolador Prometido aos Lares. E tenho certeza que não apenas eu, mas muitas e muitas pessoas, ouvintes, se beneficiam desse espaço prazeroso, gostoso que vocês desenvolvem aqui, levando música, levando consolação, entretenimento para os lares espíritas e não espíritas. Então, as perspectivas são sempre otimistas. Esperamos aqui em 2018... mais um ano de intensos trabalhos, de grandes seminários, de grandes palestras e muita atividade em favor do nosso próximo mais necessitado nas casas espíritas. Sejamos sempre confiantes, otimistas, porque o trabalho ainda é a nossa maior proteção.
Isso que é importante, né? E manter a visão... O pessoal às vezes fala, não, mas ser otimista é demais, tem que ser realista, mas a doutrina espírita é otimista. Ela sempre prevê, pela lei do progresso, que o nosso dia de amanhã vai ser melhor que hoje.
O verdadeiro otimista é alguém que se inspira na realidade que o cerca para transformar, né?
Exato.
Ele sabe ser esperançoso de mãos arregaçadas, diferente daquele otimista que, na verdade, ele é um perdido, né? Quando a gente fala do otimismo, a gente está falando desse otimismo edificante, operoso, né?
Uhum.
Que ele bota a mão no trabalho e confia que esse trabalho vai mudar a realidade que o cerca. Então,
sim,
isso é ser otimista. É esse tipo de esperança que a doutrina vem nos trazer, né? Então, nós somos filhos do otimismo. A doutrina é, né? Ela vem nos mostrar a vida futura. O que nos espera? Qual é a maior verdade trazida pela revelação espírita? Nós somos fadados a perfectibilidade.
Sim.
Um dia nós alcançaremos.
Chegar lá. Legal. E comentar aqui que a gente já está tendo participações aqui no YouTube Live. Lembrar, então, quem está escutando a gente na rádio, a gente sempre transmite no Facebook. Hoje estamos transmitindo pelo YouTube Live. Já estamos tendo participações aqui, Rui. A Maria Luísa da Silva, mano, bom dia desde Espanha. Então está lá na Espanha ouvindo a gente. Marcos Lima, mano, bom dia aqui de Pelotas. O Alvete Beto Carvalho, ele mandou aqui um bom dia, disse que espera do Brasil, porque tinha visto a pergunta, que estava a pergunta do programa anterior, mas ele falou que espera do Espiritismo. O Espiritismo espera que o Brasil é um mundo, já que estamos em processo de transição. Beto de Goiânia. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, que é nosso colunista no site do Vivência Espírita, lá, Luz Infinita, o nome da coluna dele, mandou parabéns pelo canal. E aqui no WhatsApp, a gente tem participações do Carlos, a Beatriz já está ouvindo a gente, a Bia, o Domingos, meu pai, está aqui também participando. O Carlos, da Fraternidade Sem Fronteira, manda bom dia a todos. Na realidade, pessoal, acredito que não seja necessário que os políticos conheçam sobre aquilo que a gente estava conversando, né, agora há pouco, né? Então, ele fala que não é necessário que os políticos conheçam o Espiritismo, e sim seria necessário conhecer a lei de amor de Jesus. Se todos os praticassem, tudo mudaria. Daí reflito também sobre a situação de ter mais espíritas na política, se seria a solução, né? A denominação de ser espírita não a deixa ética e moralmente correta. Devemos ter naquelas casas legislativas pessoas boas e íntegras, independente da religião. Apenas isso. Dependerá de nós apenas na escolha correta. Carlos, o sobrenome dele é legal, né? Credit.
Vamos ficar só no Carlos da Fraternidade.
Só Carlos, né? Então tá bom, Carlos. É exatamente o que a gente estava comentando aqui também, né? Que não é necessário que seja espírita para se fazer o bem e representar toda a comunidade, vamos dizer assim, os brasileiros e assim por diante, cidadãos, né, para na política. E é isso, participe com a gente, depois a gente vai definir a pergunta para sorteio no intervalo, e no final a gente vai sortear dois livros para vocês.
Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta também passando a palavra aqui para o Manto Oliveira e para o Eduardo. E vamos no intervalo agora, que são 8 horas e 28 minutos, com a música que aí nós vamos pedir para o Ed Moreno dar o recado, a perspectiva dele para esse ano 2018, com a música dele aqui, que é o título Faça o Bem Você Também. Então, essa é a perspectiva para 2018, né? Faça o Bem Você Também. Vamos para o nosso intervalo, Inácio.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Oh, disso. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus e Nazaré. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol, mas se existe ao idoso no asilo que se sente só, você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
Esse amor, é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com três baluartes da doutrina espírita. Ari Rangel, que é morador em Tremembé, mas trabalha em Taubaté, no Centro Espírita Eurístico Barzanufo. O Carlos Montoliva, que é de Jacareí, que é trabalhador da Fraternidade Espírita Batuíra, e o Luiz Eduardo Ribeiro, que é presidente da USE e também um trabalhador do Centro Espírita Divino Mestre. Estamos desenvolvendo o tema Perspectiva para 2018 do Movimento Espírita. Agora nós vamos falar com Monte Oliva, que é da Grande Jacareí. Você viu que o Ari Rangel já falou, não, aqui Jacareí e São José faz parte da grande Taubaté.
Da região metropolitana de Tremembé.
A melhor resposta foi do Eduardo. O Eduardo falou, deixa eles falar, a gente já sabe a verdade mesmo.
Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá, Monte Oliva. Bom, o que você tem de perspectiva, como é que você vê as perspectivas do nosso movimento espírita para 2018?
Bem, Rui, Jorge, você ouvinte, né? É importante que a gente tenha esperança. Mas aí é importante que nós saibamos o que é esperança. Porque existe aquela esperança de esperar. E a esperança de esperançar. A esperança de esperar não pode ser válida para nós espíritas. Porque nós não devemos esperar que aquilo aconteça. Se Deus quiser, vai acontecer. Não. O Ari colocou bem claro isso aqui, as palavras de Emmanuel, né? Deus age no homem através do homem, né? Então nós devemos ter a esperança de esperançar. De esperar realmente aquilo que nós podemos ou que possamos fazer para e em prol do movimento espírita, em prol do outro. E é importante também uma frase que já há muito tempo alguém falou, não me lembro quem, que o movimento espírita, o futuro do movimento espírita será aquilo que nós fizemos dele. Então como nós estamos iniciando mais essa jornada de 2018, mais um ano, é importante que seja realmente um ano novo, de perspectivas novas, de esperança no sentido de esperançar, né? E nós temos, e como o próprio Ali falou, nós temos aí muitos eventos acontecendo, essa abertura que foi dada através das redes sociais, através do rádio, através da televisão. Nós temos a TV Mundo Maior aí colocando o movimento espírita ou o espiritismo bem longe. É importante para que a gente possa trocar essas experiências. E repito também, me permita, o que o próprio Ali falou, nós somos aí imperfeitos, nós estamos começando, estamos aprendendo. Nós estamos caminhando, né? Como todos. Então, o movimento espírita feito por nós, aprendizes ainda, tem muitas falhas, vai ter muitas falhas também, mas nós temos muitos acertos também, né? Quando nós vemos o movimento espírita em atendimento ao irmão necessitado, me permita citar o exemplo da casa em que eu trabalho. Nós temos na Fraternidade Batuíra, o Batuíra Projeto Renascer, que atende cerca de 100 gestantes. Só que se você olhar 100 gestantes, não são 100 gestantes, são 100 famílias. Aí nós temos aí 500, 600 pessoas atendidas mensalmente. E esse projeto do Batuíra Projeto Renascer atende cerca de 20 gestantes por dia, de segunda a sexta-feira. São 20 divididas, né, nos 5 dias da semana, onde os filhos menores têm a creche, onde elas chegam pela manhã, têm o café da manhã, têm o almoço e durante o dia têm aulas. Inclusive aulas de doutrina espírita, né? Tem aula profissionalizante, tem aí os médicos, ginecologista, dentista, tudo à disposição delas. Isso, e depois, na hora de ir embora, o grupo leva a cesta básica daquela semana. No outro dia é um outro grupo, enfim. Nós fizemos aí, no final do ano, em dezembro, a festa de confraternização dessas famílias, e a gente pode notar o seguinte, a maioria dessas meninas, porque na verdade são crianças, em vez de brincar com bonecas, estão com crianças, né? Então essas gestantes, a maioria adolescentes, a maioria evangélicas. A maioria evangélicas. Então a casa espírita abre as portas, não interessa a sua concepção religiosa, não interessa a sua cor partidária, não interessa a sua etnia, não interessa nada. O que nós vemos, e é importante que o movimento espírita, que nós espíritas vejamos dessa forma, o espírito imortal que hoje está desta forma. E o tratamento, como a doutrina espírita bem coloca, é uma escola de almas. Nós não temos aí o salvacionismo, é uma educação de almas. Então nós estamos tentando, colocando dentro da casa que a gente trabalha, educar as almas. Não importa a revestida de que roupa esteja nessa encarnação.
E nem que se ele vá para outras religiões
não,
também.
Não, né? Não importa a roupagem que está usando nessa encarnação, né? Se a roupagem física ou roupagem de repente proselitismo religioso ou qualquer coisa parecida com isso, não interessa. Nós estamos visando o espírito que hoje está naquela situação e que nós, graças a Deus, né, nós podemos ajudar. Fazemos aí, a paternidade faz inúmeras atividades durante o ano para poder manter esse projeto renascer.
Mas é importante, meu Monte Oliva, que a gente vê que através dessas atividades, você percebe quantas pessoas aparecem nas casas espíritas, quantas pessoas se revelam para ajudar o próximo, quantas pessoas sentem essa necessidade de vir ajudar.
Perfeito. Nós temos, inclusive, o Centro Espírita Paulo Ortiz, por exemplo, né? Nós também colaboramos lá. embora não sejamos trabalhadores efetivos lá, mas colaboramos bastante lá. Muitas das pessoas que é voluntários lá não são espíritas.
É. Eu estou dizendo isso porque AMI distribuiu brinquedo para as crianças que fazem parte da creche, em torno de 170, né, Jorge? E o interessante é que o médico trouxe de São Paulo brinquedo para todas as crianças. E eu estive lá e falei, puxa vida, tem um pessoal aí que está precisando de brinquedos para entregar no Rio Comprido de Jacareí e no Rio Comprido de São José dos Campos. Aí o doutor Bellini, ele perguntou, quantos são? Eu falei, são umas 700 crianças. E você sabe que ele trouxe mais de 700 brinquedos para serem doados para essas crianças, e nós entregamos para uma pessoa que é evangélica. Exato. E ela foi entregar lá no bairro, nos dois bairros do Rio Comprido, tanto em Jacareí como
em São Jacareí. Né? Então, e se falava em Rio Comprido, dentro da Fraternidade de Batuíra, nós criamos uma forma de ajudar, né? De uma outra forma, vamos usar esse termo. Nós criamos um grupo de teatro. Né? Já tínhamos alguns anos atrás, ficamos acho que uns 10 anos parado e regressamos agora, e a Cidinha que está aí coordenando esse grupo. E dentro desse grupo nós escrevemos, nós reescrevemos, né, ou adaptamos uma peça espírita vinda de Goiás, e nós apresentamos a família como ela é. Nós tivemos cerca de 250 pessoas assistindo a apresentar a estreia na Fraternidade Batuíra. E qual foi o ingresso? Um quilo de feijão. Esse feijão foi para a cesta básica das gestantes. Nós teremos agora, no início de fevereiro, uma apresentação do Rio Comprido, como você falou do Rio Comprido, por isso que eu lembrei. Nós teremos uma apresentação do Rio Comprido. E ali, a nossa preocupação é a arrecadação de alimentos para o Rio Comprido. Não interessa quem vai assistir.
Não, e é interessante, no Rio Comprido aqui de São José, que eu conheço, em cada rua tem 5, 6 igrejas.
Tem. E nesse grupo, por exemplo, da Fraternidade Batuíra, nós temos componentes do grupo, colegas nossos, nós temos evangélicos e católicos. Estão estudando a doutrina espírita meio assim por tabela, né? Porque como nós reescrevemos a peça, colocamos bastante doutrina na peça. E eu fui bem chato, né? Mais do que eu sou normalmente. Falei, nesse trecho, não invente.
Ô Jorge, você sempre acha que é um orgulhoso humilde, né? Ele está achando que é um chato, está achando que é um chato mesmo, né? Você viu que...
Aí sem humildade, né?
Sem humildade.
Veja bem, então nós temos dentro desse... Eu fui bem claro, falei, esse trecho não inventa. Não inventa. Esse trecho é doutrinário. E acabou que um dos trechos, a atriz que fez também, a atriz toda assim, amador, né? A gente brinca, nós fazemos por doação, então somos um ator doado. E aí, ela é uma evangélica que fez esse que falou esse trecho. Aí, conversando com a gente no ali fora, nos ensaios, ela falou, eu não acredito nisso. Falei, tá bom, você não acredita, mas a personagem acredita. Então fala. Então é uma forma de se levar à doutrina espírita. Então, mas a grande preocupação é exatamente essa. O espiritismo será aquilo que nós dissemos dele. E eu penso que nós estamos num bom caminho. Ainda engatinhando, mas estamos num bom caminho, sim. De não fazer prosélitos, mas de levar a doutrina espírita, esse cristianismo redivido, para quem precisar.
Mas, apresentar, né? Apresentar a doutrina
espírita para quem... Então, um outro aspecto desse caminhar, né, da doutrina espírita.
Para as pessoas terem a oportunidade de conhecer, né?
Exato. Para dar um exemplo desse caminhar do movimento espírita, né? Alguns anos atrás, vamos colocar alguns anos atrás, nós discutíamos se a mulher tinha alma, né? Depois passou a se discutir se o negro tinha alma. E hoje... Talvez dentro de uma proposta da doutrina espírita, porque começou realmente com a doutrina espírita, estamos discutindo se o animal tem alma. E nós temos, em Jacareí o grupo, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas começou com um grupo em São Paulo, um grupo espírita, né? Fazendo esse tratamento para os animais. Estamos já discutindo, já alguns anos atrás, discutindo se o animal tinha alma. Então, é uma proposta espírita. E em Jacareí, por exemplo, só lembrando, nós temos o grupo que nós criamos há um ano atrás, né? E hoje é dia 8, né? Hoje fazendo um ano, viu, Graça? Hoje um ano... 7. Hoje é 7, perdão. Amanhã, dia 8, fazendo um ano do primeiro tratamento que nós fizemos. Então, nós estamos há um ano já fazendo esse tratamento. Já tem uma casa de Umbanda, um centro de Umbanda, né, fazendo também o tratamento para animais. Nós tivemos em dezembro visitando a casa de Umbanda lá, o centro de Umbanda, para poder conhecer o trabalho deles. Então já começa mais fruto disso.
Fala para nós qual que é, para as pessoas ficarem sabendo também. Eu sei, as pessoas perguntam para mim, no caso do trabalho de vocês, é na oficina da espiritualidade de Jesus.
Isso,
né?
Isso.
Que fica no, qual que é o bairro, né?
É Parque Califórnia. O pessoal conhece muito por Jaú, né? Próximo ao Hospital São Francisco, que também é conhecido como Hospital do Frei. Uhum. Né? É. O Frei que fez aquele hospital, criou do nada aquele hospital. Então ficou conhecido popularmente como Hospital do Frei. Uhum. Mas é o Hospital São Francisco. E o tratamento nosso é o primeiro e terceiro domingo de cada mês. Né? Esse é agora janeiro, por termos as festas de final do ano, começo do ano. Nós teremos no dia 21 o primeiro tratamento do ano. Mas é o primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 10 horas da manhã, na Oficina da Espiritualidade de Jesus, Rua Renato Egídio de Carvalho, número 10, Parque Califórnia, lá em Jacareí.
E tem uma coisa que não pode ficar esquecida e nem pode a gente fazer de conta que não existe, é a quantidade de pets que existe em São José, em Jacareí. Uhum. Isso significa que as pessoas estão tomando conhecimento e estão tomando... peito para justamente cuidar dos animais.
Então, né? eu só para concluir, da casa de Umbanda você não sabe onde é que fica?
Olha,
não, mas fala perto de onde.
Jardim Paraíba, né? Uhum. Avenida Amazonas, agora não me lembro o nome da casa, honestamente. Uhum. É no começo da Avenida Amazonas, do Jardim Paraíba, em Jacareí. A Avenida Amazonas, para quem conhece Jacareí, você pegando a rua Doutor Lúcio Malta, é praticamente sequência da Doutor Lúcio Malta, sempre em frente, a casa fica à direita.
Jorge, nós temos muito ouvinte lá em Jacareí. Se tiver algum que conheça, alguém que conheça a casa, que ligue para
a
gente.
Então, tá, inclusive, depois a gente ter oportunidade disso, desculpa, não, Rodrigo. No dia 20 teremos a jornada jacariense de espiritualidade dos animais, depois a gente pode falar um pouquinho mais e melhor sobre isso. E é exatamente uma festa de primeiro aniversário deste grupo. E nós recebemos aí telefonemas de Caçapava, pessoas católicas que estão se propondo a participar do evento, conhecer a espiritualidade dos animais. O importante dentro desse nosso tema, essa nossa proposta, é que você conheça o animal como um ser espiritual, como um ser em evolução, como todos nós.
Legal, né? E só comentando também que a Arlete Delpino entrou aqui. Ela falou: Rodrigo, por favor, envie um abraço pro Carlos Monteoliva. Gravei no canal Mãe Girafa, que ela tem um canal no YouTube.
É, no YouTube, é.
Acho que gravou com você, né,
Mãe? Arlete, um forte abraço, querida.
E com o grupo de teatro. O tema foi a peça A Família Como Ela É. É, então, sensacional a equipe do Batuíra. Ah, e boa sorte com a transmissão no YouTube. É, parabenizo sua iniciativa, abraços para o Rui e também para o Jorge. E
lembrando que a Arlete, nesse canal, né, Mãe Girafa, ela vai também fazer algumas entrevistas, algumas intervenções dentro dessa jornada sobre espiritualidade dos animais.
Isso que é legal, né? E aqui também no YouTube, live, a gente está tendo participações, a Rosemary Anderson, que já esteve aqui com a gente, né, que a gente fez escola de aprendiz junto, falou: nossa, que grupo maravilhoso, né, falando do pessoal que está aqui presente. Amei o tema de hoje e concordo que o otimismo deve estar acima de tudo. Precisamos estar conectados com as necessidades para pensar em como criar soluções. Um abraço. Aqui... O Laude Fernandes respondendo a pergunta ali... Ah, não, falando sobre os nossos políticos pensam mais amor nos corações. E respondendo a pergunta para o sorteio de hoje, que é: qual a sua perspectiva para 2018? Então compartilhe, você que está assistindo a gente, ouvindo o programa, compartilhe qual a sua opinião, qual a sua perspectiva, o que você espera para 2018?
É porque o nosso tema de hoje é para o movimento espírita. E a pergunta é porque a pessoa
pensa... Pode ser espírita. Em relação ao movimento espírita, né, ou não. E o Jair Raimond mandou um bom dia, que o povo brasileiro seja mais consciente em todos os sentidos. A Dolly Cassal entrou aqui também no YouTube, mandou um bom dia a todos. E continue participando com a gente, e a gente vai continuando lendo as perguntas.
Ô, Jorge, eu posso fazer uma pergunta para você? Você poderia falar alguma coisa a respeito do Dr. Bellini, que é uma figura simpaticíssima, que participa com vocês lá em Jacareí, do Centro Espírita lá da Casa da Marcela?
É, o Dr. Bellini, ele é um médico bem conhecido de Jacareí, né? E ele é um trabalhador da Casa da Marcela já há algum tempo. É médio de psicografia também e de cura. Ele trabalhava no Obreiros da Misericórdia, lá em Boa das Artes, né, no trabalho de cura, e trouxeram esse trabalho de cura para Jacareí também, para a casa da Marcela, ele e o Araquém de Boa das Artes, né? O Araquém vem de 15 em 15 dias para Jacareí, para a casa da Marcela, fazer esse trabalho de cura, e traz um grupo lá, traz umas 4 pessoas de Boa das Artes para trabalhar, e o Dr. Bellini também juntos. O Dr. Bellini não está mais no Obreiros da Misericórdia, mas ele tem um grupo grande de amigos lá, que ele mora aqui em Jacareí e em São Paulo também. Ele tem um grupo grande de amigos que faz esse trabalho de caridade, né? Faz esse trabalho de recolher material, presentes, não só gêneros de primeira necessidade. Eles têm esse grupo que se envolve para ajudar os mais necessitados. Então, ele dá uma força importante lá na casa da Marcela, além do trabalho espiritual, que é o trabalho de médio psicografia. Ele procurou a casa da Marcela por causa do filho dele, que desencarnou com 19 anos, né, o Lucas, e procurou para ser consolado, e já está consolando as pessoas lá, fazendo a psicografia também. Né? E muito legal, muito bacana o trabalho que ele está desenvolvendo na psicografia.
E a Casa da Marcela volta a funcionar quando?
A Casa da Marcela volta dia 28 de fevereiro, no trabalho normal. As cartas voltam na primeira quarta-feira de março. Então, os trabalhos das cartas mesmo são sempre nas primeiras quartas-feiras. Então, volta com o trabalho normal de evangelização e passes e trabalho de cura no dia 28 de fevereiro. E na primeira semana de março já começa as psicografias, né?
E você percebe que há necessidade da gente exaltar essas pessoas que, embora eles não queiram, para essas atividades que fazem, que é muito bonito, que é muito bacana, e a gente vê que Jesus espera que nós tenhamos muito mais gente fazendo esse tipo de atividade, né, Jorge?
Com certeza, com certeza. Tem muitas pessoas aí fazendo esse trabalho. A gente reclama muito do movimento, nós, né? Eu sou o maior reclamão que existe por aí para ficar falando que nós devíamos fazer isso ou nós devíamos fazer aquilo, né? Mas é para ajudar, né? Nunca estou fazendo nada. Eu penso que quanto mais a gente faz, eu acho que a gente poderia fazer melhor. Sempre poderia fazer, ou mais e melhor, mais e melhor. Então, a minha reclamação é nesse sentido. De achar, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo creche? É pouco. Nós estamos ajudando idosos? É pouco. Nós estamos levando os alimentos nos lugares que precisa? É pouco. Nós podemos fazer muito mais.
Muito mais.
Né? O que eu vejo muito, o presidente da USE está aqui, que é o Eduardo, o Ari Rangel, que é envolvido no movimento de Taubaté também.
E através do trabalho bonito, né, que ele faz com as crianças.
E fora da doutrina. Quer dizer, é um espírita fazendo um trabalho fora da doutrina. E o Monte Oliva que conhece todo o movimento espírita de Jacareí. Mas eu penso assim, que tem gente que pensa que trabalhar no centro espírita é ir lá, dar passe uma vez por semana e ir voltar para casa. E é isso que eu fico... que eu acho que não tem nada a ver, né? Se for para ir dar passe lá, falando, se for para ficar rezando só, abra um templo evangélico, é muito mais legal, né? Se for para fazer isso, né? Eu não estou fazendo isso criticando os nossos irmãos evangélicos de jeito nenhum, porque eles têm os trabalhos sociais aí fantásticos aí em todo o Brasil, na cidade, talvez seja que os que têm mais até, né? Sejam eles, mas eu digo assim, eu repito que o doutor Alonso, que é o médico que trabalha junto com o João Berbel, né? Nós estávamos no trabalho lá na AME e uma pessoa incorporou. A pessoa incorporou, aí chamaram ele.
Vamos falar, trocando em miúdo, que quer incorporar
espírito,
para os nossos ouvintes.
O espírito baixou na pessoa lá. E a pessoa começou a passar mal. Aí chamaram o médico para o médico vir resolver. Tiraram o médico de lá do trabalho dele, que ele estava fazendo as cirurgias espirituais, para ele vir resolver o problema de incorporação. Chegou, ele resolveu rapidinho. Botou a mão na pessoa, o espírito sumiu na hora, ficou com medo dele. E aí depois ele falou, olha, quem tem que resolver esse negócio aqui é vocês. Aí olhou para a pessoa e falou, você procura essa casa aqui, vem aqui que eles vão resolver seu problema. Aí depois falou bem alto para todo mundo, quem tem que resolver problema de incorporação, de envolvimento espiritual, é a casa espírita. Se vocês abriram a casa espírita só para ficar rezando e dando passe, abre um templo evangélico que vocês ganham muito mais. Entendeu? Então, e ele não fez com a crítica ao movimento evangélico, mas falou, se for para orar, abre um templo e começa a orar.
Porque eles não aceitam a comunicação dos espíritos, não aceitam essas coisas.
Então, é isso que eu penso. A gente está fazendo pouco. Se a pessoa vai lá no centro espírita uma vez por semana, chega lá, fica lá meia hora dando passe nas pessoas e acha que o trabalho dela dentro da doutrina espírita, ou dele dentro da doutrina espírita, é simplesmente esse. Está totalmente enganado.
Mas, Jorge, eu estou preparando a matéria para amanhã fazer uma preleção lá na Colmeia, uhum, sobre os trabalhadores de última hora. Poxa, mas como tem conteúdo nessa parábola que Jesus nos deixou para que a gente aprendesse a trabalhar para os outros, né?
Com certeza. Nós vamos entrar no intervalo e depois a gente passa a palavra para o Eduardo, então.
Que é o representante da USP.
O patrocinador manda a gente embora aqui. Vamos então aqui agora com a música. Vamos colocar a música aqui agora. Em homenagem hoje ao nosso irmão Ari Rangel também. Está aqui, é músico também. Para quem não sabe, quando não convidar ele para fazer psicografia nem palestra, convida ele para cantar. Ele canta também. Né? E essa música que o Grupo Castelão gravou, Canta, Canta, Mensageiro, é de autoria. É psicografia, né? Um poema psicografado pelo Ari Rangel, né? Pelo espírito Euríclides Formiga. Né?
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.
São 9:07. Estamos no nosso momento Gigavale. E hoje nós vamos colocar o tema aqui, que está no Momento Espírita número 13, que tem o título de Iniciando um Novo Ano.
Iniciando um Novo Ano. Toda vez que o ano vai chegando ao fim, parece que todos vamos manifestando cansaço maior. Seja porque as festas se multipliquem, são formaturas, casamentos, jantares de empresas. Seja porque já nos vamos preparando para as viagens de férias de logo mais. De uma forma ou de outra, é comum se escutar as pessoas desabafarem, dizendo que desejam mesmo que se acabe logo o ano. Quem muito sofreu deseja que ele se acabe e aguarda dias novos, de menos dores. Quem perdeu amores deseja que ele se acabe de vez, na ânsia de que os dias que virão consigam trazer esperanças ao coração esfacelado pelas ausências. Quem está concluindo algum curso e deu o máximo de si, deseja que os meses que se anunciam cheguem logo, para descansar de tanto esforço. E assim vai. Cada um vai pensando no ano que se finda, no sentido de deixar algo para trás, algo que não foi muito bom. Naturalmente, muitos são os que vêm findar os dias do ano com contentamento, pois eles lhe foram propícios. Esses almejam que os dias futuros reprisem esses valores de alegria, de afeto, de coisas positivas. Ano velho, ano novo. São convenções marcadas pelo calendário humano em função dos movimentos do planeta em torno do astro-rei. Contudo, psicologicamente também nos remetem, sim, a um estado diferente. Como Deus nada faz em sua sabedoria sem um fim útil, também assim é com a questão do tempo como o convencionamos. Cada dia é um novo dia. A noite nos fala de repouso. A madrugada nos anuncia oportunidade renovada. Cada ano que finda nos convida a deixarmos para trás tudo de ruim, desagradável que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo. Por tudo isso, por esta ensancha que a divindade nos permite a cada 365 dias nesta terra, pense que você pode melhorar a sua vida no ano que se anuncia. Comece por retirar de sua casa tudo que a atravanca. Libere-se daquelas coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal. Coisas que estão ali há muito tempo, que você guarda para usar um dia. Um dia que talvez nunca chegue. Pense há quanto tempo elas estão ali. Meses, anos, esperando. São roupas, calçados, livros, discos antigos, utensílios que você não usa há anos. Libere armários, espaços. Coisas antigas, superadas, são muito úteis em museus para a preservação da memória, da evolução da nossa história. Doe o que possa e a quem seja mais útil. Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve. Depois, pense em quanta coisa inútil você guarda em seu coração, em sua mente. Mágoas vividas, calúnias recebidas, mentiras que lhe roubaram a paz, traições que lhe deixaram doente, punhais amigos que lhe rasgaram as carnes da alma. Alije tudo de si. Mentalmente, coloque tudo em um grande invólucro e imagine-se jogando nas águas correntes de um rio caudaloso que as levará para além, para o mar do esquecimento. Deseje para si mesmo um ano novo diferente. E comece leve, sem essa carga pesada que lhe destrói as possibilidades de felicidade. Comece um novo ano olhando para a frente, para o alto. Estabeleça metas de felicidade e conquistas. Você é filho de Deus e herdeiro do seu amor, credor de felicidade. Conquiste-a. Abandone as dores desnecessárias. Pense no bem. Mentalize as pessoas que são amigas, que o amam, lhe querem bem. Programe-se para estar mais com elas, a fim de, fortalecido, alcançar objetivos nobres. Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva. Programe-se para vencer. Programe-se para fazer ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar. E avance. Programe-se para ser feliz. O dia surge. É ano novo. Siga para a luz, certo de que com vontade firme, desejo de acertar, Jesus abençoará as suas disposições. É ano novo. Pense novo. Pense grande. Seja feliz.
9 horas e 14 minutos. Esse é o momento Giga Vale, que nós agora estamos com o nosso querido amigo e companheiro Luiz Eduardo Ribeiro para comentar sobre essa mensagem que foi passada para nós agora no programa.
Bom dia a todos. É ano novo e é importante para nós que temos que exista essas de fases, essas mudanças, porque a gente tem essa tendência de acumular. A gente acumula, como diz o texto, vários materiais, várias coisas em nossas casas, nos nossos guarda-roupas, nas gavetas, mas acumula também no nosso coração muito sentimento, muita mágoa, muita angústia, e a gente tem que ter um momento de desfazer dessas coisas. E o dia, a mudança de um dia para outro, como tem lá Santo Agostinho no Evangelho, é para a gente fazer aquele momento de verificação do que fez no dia, para que o dia seguinte seja outro dia, né? E o ano também, né? Um momento de planejamento, um momento de renovação da alma, do conteúdo espiritual de cada um de nós. De planejar o movimento espírita, né, que é o que a gente está falando aqui, de planejar a nossa vida, de planejar os nossos sentimentos, a nossa renovação, abraçar o nosso próximo, né, e a gente ainda precisa disso. Porque se assim não fosse, Deus não teria feito dessa maneira, né? Mas a gente precisa de ter esse momento para renovar. E a própria vida do ser é assim, não é? A gente não tem uma encarnação, aí interrompe, vai para o mundo espiritual, depois volta de novo, uma nova encarnação e assim por diante, renovando sempre a alma. Então, esses momentos de ciclo são necessários para cada um de nós.
Vamos encerrando o nosso momento de gravar?
Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
São 9 horas e 17 minutos. Este é o programa Evento Espírita e hoje nós estamos aqui com os nossos amigos Ari Rangel, de Tremembé, do Centro Espírita Eurício Passanufo, de Taubaté. Nós temos o Carlos Montoliva, de Jacareí, que é também voluntário da Fraternidade Espírita Batuíra, e o Luiz Eduardo Ribeiro, que está agora conosco, que é o presidente da USE e voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. Jorge, nós temos aqui o Alberto Senise, mandou aqui um recado para a gente, lá de Caçapava, dizendo, manda abraço a todos e diz que o programa está muito bom. Um bom dia para o Alberto e para a Fátima, né?
Exatamente. E deve estar, o dia hoje está muito bonito lá na chácara, então deve estar mais bonito ainda, né?
O dia está maravilhoso.
O pessoal de Caçapava não fala nada aqui que eles são de São José, eu acho que eles ficam quietos, porque eles também sabem a verdade, né? O pessoal de Caçapava não fala nada, só o pessoal de Jacareí e de Taubaté.
Né? Se manifesta.
O pessoal de Caçapava fala, não, assim, gente superior não fala nada, fica na dele, né? O tempo todo.
Mas, Eduardo, qual a perspectiva para 2018 do Movimento Espírita pela visão do presidente da USE de São José dos Campos e também voluntário lá do Centro Espírito Divino Mestre, que é de 1939.
Isso.
Opa! Qual é a sua perspectiva? Qual a perspectiva do movimento da UZI?
Em uma palavra, continuar.
Continuar.
Não é? Porque isso que é o mais importante. O movimento espírita, na verdade, o foco é dar subsídios para que o espírita possa refletir sobre o seu jeito de ser. E a maior divulgação da doutrina espírita é o dia a dia das pessoas, dos espíritas na sociedade, no dia do trabalho, no dia no estudo, diante dos seus familiares. Essa é a maior divulgação que pode existir.
Resumindo, exemplificando.
Exemplificando. E a gente observa que certas pessoas falam, ah, aquele ali é espírita. Por que que ele fala isso?
É.
Porque ele observa certas características da pessoa que fala com aquele que é o mais irritante, que todo mundo evita, que dá aquela palavra certa no momento certo para quem precisa, que está sempre disposto a ouvir todo mundo. Então ele é a pessoa que... De onde que ele tirou isso?
É.
De onde que ele tirou subsídios para isso? Aí ele vai encontrar isso na reflexão que a doutrina espírita nos traz. Mas essa reflexão é obtida através das atividades do centro espírita e do movimento espírita. Ele vai estudar, ele vai participar de palestras, ele vai participar de atividades, de eventos, de assistência e promoção social. E isso vai fazendo com que o interior dele vá se modificando, vai se tornando um cristão, né? E é por isso que nós, do movimento espírita, a gente precisa continuar. Continuar e cada vez mais, não é, Jorge?
Com certeza.
Fazer mais eventos, mais palestras, mesmo que vá 5, 6 pessoas no evento ou na palestra. Isso não pode ser o importante. A gente precisa continuar. Precisa continuar fazendo mais seminário, precisa continuar tendo as atividades do centro espírita, precisa continuar a levar alimentos para as pessoas carentes, porque quando a gente leva um alimento para a pessoa carente, a pessoa se pergunta assim, de onde está vindo essa cesta básica? Quem que está me entregando ela? Ah, é aquelas pessoas lá do centro espírita. Mas o centro espírita entrega alimentos também? Eles pensei que eles só falassem com espíritos. Não, eles também fazem caridade. Eles também estão chegando até nós para nos dar aqui um apoio, uma palavra amiga, porque vai junto a palavra amiga, né?
Uhum. Às vezes o cara encontra um desaforado assim, igual eu também, que fala algumas coisas que lá na AME a gente doava muito cesta básica. E eu vi, eu tava, por acaso, estava ali. Essas coisas acontecem muito comigo. Eu estou presente em certas horas. E aí o homem que estava ali, ele tinha uma foto do Chico Xavier, que a gente tem uma biblioteca lá no... Lá onde dou as coisas, lá embaixo, na creche, tem uma biblioteca lá. Uma biblioteca que a Gildete fez, e tem uma foto do Chico Xavier. E aí a pessoa estava lá na fila para pegar a cesta básica. Aí ele olhou, não sabia. Pela minha cara, ele achou que também eu estava ali na fila para pegar a cesta básica, não tem problema. Né?
Cara de nordestino.
Da minha cara, assim, cabeça chata, né? E aí ele falou...
Isso assim, não é preconceito, não, né?
Não, eu não tenho problema de bullying comigo, não. Aí ele olhou assim e falou, nossa, não sei como é que esse povo é tão besta de acreditar num charlatão igual esse aí nessas coisas, né? Aí falou pro cara certinho pra mim, né? Eu falei, então é graças a esse charlatão aí que você vai pegar a cesta básica. Se você tivesse vergonha na cara, você não pegava, porque é graças ao Chico Xavier.
Você falou assim, Jorge?
Falei, se você tivesse vergonha na cara, você não pegava, porque você não gosta. Se você tá contra, ele pegou a cesta básica e foi embora. Porque na hora que a fome aperta, não tem, cara, não tem bom não, filho. Entendeu? Não tem religião. Na hora da fome, não tem religião. Quem for doar, o cara vai pegar. Ele pode ser o que ele for.
É igual aconteceu lá. Mas ele faz isso. Ele sai de um, vai no outro. A gente sabe disso. Ele vai lá na obra social, pega. Depois ele vai lá na outra obra de outra igreja, pega também. Isso ele não tem. Mas ele ouve. Isso
claro.
É importante.
Claro. Não, mas aí o que eu estou falando, Eduardo, não é o que você está falando, eu concordo plenamente, tem que doar sim, né? Mas eu estou falando, de vez em quando você encontra umas pessoas assim, mas também ele ouvir isso foi legal demais para ele, com certeza ele vai pensar. É igual um amigo meu que sempre discutia com o sogro dele, eu falei, rapaz, não leva a nada você ficar querendo botar coisa na cabeça do seu sogro, ele é a vida toda desse jeito. Ele falou, não, ele pode ser a vida toda, mas que ele escutou, ele escutou, ele vai pensar. Mas tá bom.
Não, mas Eduardo, desculpa. Não, não é isso mesmo.
Mas aí tá aquele caso lá da Marina Ferre, quando houve aquela enchente de São Luís do Paraitinga.
Isso, exatamente.
O centro espírita fica lá no alto e lá não enxergou água.
Uhum.
E ela começou a fazer comida para a população.
O povo
de São
o
Luís,
pessoal de lá,
E teve um pessoal que falou, ah, não, não vou comer lá na centro espírita, não. Eu não sou louca, não sou doida. Depois, a hora que a fome baixou, eles subiram
até o morro. Todo mundo estava comendo, católico, evangélico, radical, todo mundo. Que o único lugar do Brasil que conseguiram, que botaram um soldado para tomar conta de um cartaz espírita foi em São Luís do Paraitinga, sabe isso, né? São Luís do Paraitinga botaram um soldado para tomar conta de um poste. Porque tudo quanto era cartaz espírita que colocava, o pessoal ia lá e rasgava, o pessoal ia lá e rasgava, aí o juiz mandou um soldado ficar de frente pro cartaz para ninguém rasgar. Eu falei, legal demais, mas fez isso.
É?
Falou, já que é assim, então quem contou foi a Marina. Já que é assim, então vocês vão ficar, vão ter um guardião público para tomar conta do cartaz. Aí depois teve enchente, só o centro espírita ficou em pé. É porque o centro espírita é melhor? Não. É para a gente aprender muita coisa na vida. Não é porque o centro espírita é melhor. Porque se a igreja tivesse ficado em pé, tudo quanto era espírita evangélico ia para a igreja. Se só o templo evangélico ficasse em pé, católico e espírita iam para a igreja também, e muçulmano, seja quem for. Mas quem ficou em pé foi o centro espírita. Então todo mundo foi comer lá.
E como da fome bate...
Bateu, acabou. Não tem conversa.
Não tem religião, não tem ateu, não tem nada, né?
Exatamente. É. Por isso que tem que fazer igual isso que o Eduardo está falando. E o Monte Oliva e o Ari também falaram. Não é para... comida não é para religioso. Comida é para gente.
É para barriga.
Né? É para quem está passando fome. A gente não tem que olhar essas coisas. Eduardo.
E esse alimento... Ele tem que chegar junto com a mensagem, né? E existe um outro alimento também, que é a necessidade de esperança. Isso aí dá uma fome, quando se vê um mundo como está hoje, a pessoa tem uma fome de esperança enorme. E aí a doutrina espírita, que é uma doutrina essencialmente otimista, porque olha as coisas de um ângulo superior... Ela não olha as coisas do ângulo raso, em que você se desespera porque as coisas estão ruins, né? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer na nova eleição, não sabe o que vai acontecer com novas leis, etc. e tal. Então você acaba entrando em desespero. E o centro espírita, a doutrina espírita, ela já traz uma visão de um ângulo bem superior, mostrando a você a necessidade de cada pequena coisa dentro de um contexto maior. E isso dá uma tranquilidade ao espírita que compreende essa mensagem, é fantástica. E isso é que faz com que a gente precise continuar, né? E aí a gente tem aqui a mensagem de alguns centros espíritas que me mandaram, né? Enquanto estava rolando aqui. O Centro Espírita Jesus Nazaré vai continuar o núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, né, quinzenalmente. O Centro Espírita Divino Mestre mandou aqui a mensagem também que vai iniciar o novo curso de mediunidade, estudo e prática no sábado às 18 horas, no dia 3 de fevereiro. Todo mundo que quiser participar, só comparecer lá. Né? Vai ter os cursos de ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, começando agora em fevereiro, não só no Divino Mestre, como também em outras casas, né? Nós vamos ter também no Divino Mestre o curso de Estudo Avançado da Doutrina Espírita, que era aquelas apostilas da FEB. Vai iniciar uma nova turma, a gente já tem no Divino Mestre na quinta, agora vai ter no sábado também. Então, a gente ampliar a oportunidade do espírita encontrar a mensagem para que ele possa formar esse seu conteúdo de reflexão e de esperança, é o nosso papel.
E as casas da Aliança têm muitos cursos, de curso básico, começando inclusive lá no Paulo de Tarso, no dia 26 de janeiro começa o curso básico do Espiritismo. Aqueles que quiserem conhecer os primórdios, a base da doutrina espírita, no dia 26 de janeiro, iniciará às 19h30 o curso. Tem outras casas também, né, Jorge? Que nós temos vários cursos iniciando agora em janeiro e fevereiro.
Aqui da Casa do Caminho, início no dia 1 de fevereiro, às 19h30, são as quintas-feiras, Escola de Aprendizes do Evangelho também. Né, na Casa do Caminho, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, número 231, aqui no centro. Já que o Eduardo falou aí também do que está acontecendo agora já no começo do ano, as informações dos centros espíritas também, deixa eu passar aqui, aproveitar o gancho e dizer que dia 11, agora, quinta-feira que vem, quem está fazendo aniversário é o Centro Espírita Nosso Lar, lá de Santana, fica em Santana. E o Nosso Lar, nós estaremos lá, o Grupo Castelão vai fazer como é que se diz?
O aniversário é dia 14 de janeiro, né? A palestra vai ser quando?
Dia 11. Dia 11, quinta-feira. Então, o Grupo Castelão estará lá para prestigiar e participar desse aniversário do Centro Espírita Nosso Lar. No dia 14, quem volta aos trabalhos é o irmão Rodolfo, dia 14, domingo, e nós estaremos lá fazendo a abertura dos trabalhos do ano também, fazendo um evangelho musical. E no dia 15 também, no irmão Rodolfo, que é na segunda-feira, eles voltam aos trabalhos, voltando de férias, e nós encerramos os trabalhos e estamos voltando para iniciar os trabalhos com o evangelho musical também. E dia 5 de março, nós estaremos no CEGEM. Nós, eu digo, agora dessa vez é eu fazendo a palestra Músicas Espirituais Como Acontecem, no CEGEM, aqui também.
O CEGEM é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, na Vila Maria.
Exatamente.
Na rua Minas Gerais.
No dia 5 de março nós estaremos lá fazendo. Primeira vez, nunca tinha ido no CEGEM, não. Eu nunca entrei lá.
Muito simpático.
Eu trabalhei 5 anos lá, viu, Jorge?
Uhum. A Fátima que marcou. Não fomos, foi por falta de oportunidade, falta de calendário, assim, porque a gente já tinha sido convidado outras vezes para fazer o trabalho lá. Eduardo.
E tem mais alguns outros eventozinhos que é interessante a gente lembrar aqui, Rodrigo. No carnaval, nós vamos ter sediado aqui em São José dos Campos a Comevalp, que já vai estar fazendo aí mais de 40 anos, em torno de 40 anos, acho. E é confraternização das mocidades espíritas do Vale. E eles vão lá no dia 10 de fevereiro e vão ficar até o dia 13, aqui dentro da obra social Célio Lemos, né? Procurando levar aos jovens a doutrina espírita e o contexto da doutrina espírita, né?
E também dia 13, agora, retorna os trabalhos do Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? Com o médio de Edson Barbosa, de Souza, e quem vai fazer a harmonização musical vai ser o Alan Wilcher, lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila. É só entrar em irmãsheila.org.br. E quarta-feira, às 15h30, lá na Rádio Mundial. Eu e o Jorge, a gente vai estar lá em São Paulo, na Rádio Mundial, fazendo o programa Cura e Cirurgias Espirituais, no lugar do Edson, que o Edson está de férias, está de recesso. E a gente, como a gente não está, a gente está trabalhando, então vamos lá fazer o programa por ele. Quarta-feira, às 15h30, então é só entrar na Rádio Mundial. A gente vai transmitir também pelo Facebook Live ou YouTube Live, tá bom? Então é só ficar ligadinho. Quem ligou aqui também foi o Luiz Inácio, do bairro de Santana, ligou aqui pra gente, dizendo que parabenizando pelo programa, e a gente agradece a audiência dele também.
Eu digo, parece que uma pessoa, o Edson deve estar nos ouvindo, embora seja de férias, está nos ouvindo. Parece que uma pessoa falou assim, quando soube que eu ia lá fazer o programa, disse que vai ser o melhor programa do ano, vai ser esse aí que eu vou participar.
Modestamente.
Não, foi uma pessoa que falou para o Rodrigo, né? Eu só estou passando o recado aqui que falaram. Olha, brincadeira, viu, pessoal? Ninguém substitui o Edson Grandão lá, não. A gente só vai para quebrar o galho lá, para poder... Ele já é carismático, o pessoal já está acostumado com ele. E com certeza a audiência vai cair comigo e com o Rodrigo lá. O endereço da Casa da Marcela, alguém ligou aí e pediu. A Casa da Marcela fica na rua Danton de Siqueira Malta. Danton de Siqueira Malta, número 301, Jardim Santa Maria, em Jacareí. Né? Pertinho, né? Porque dali no corpo de, quando você chega ali no Corpo de Bombeiro, ali na avenida principal, vira à direita, cruza outra avenida, é rapidinho, vira à esquerda ali perto. Então, marcando de novo, mas só volta dia 28, né? Porque a semana passada estava cheio de gente lá na porta, porque era a primeira quarta-feira do mês, e estava cheio de gente lá na porta pensando que tinha psicografia, né? E na realidade a psicografia só volta no mês de março. Em 28 de fevereiro volta os trabalhos e dia primeira quarta-feira de março volta as cartas psicografadas. Falar em psicografia, o Ari está aqui e E no ano novo, o Ari recebeu uma mensagem do Helder. No ano novo, não, no Natal, lá na AME. Muito legal, né? Que o Ari, ele tem que programar sempre esse Natal dele para não faltar na AME. Porque se você faltar, o pessoal vai jogar pedra na gente lá, viu, Ari? Porque o pessoal já fica na expectativa da mensagem que ele vai receber. E uma mensagem muito legal do Helder, né? Mas trazendo informações, N informações, né? O Helder trazendo, mas o tanto de gente que estava lá do lado do Helder mandando recado foi incrível, né? Muito bacana.
Então foi uma festa mesmo,
espiritual. Foi uma festa mesmo, Foi muito legal o Evangelho de Natal. O Evangelho de Natal, a comunidade espírita de São José dos Campos tem aderido.
Tem muita gente lá,
muita
né?
Gente,
eu não estive,
né?
Porque
o Eduardo está saindo da USA, Eduardo. A gente está propondo, todos os anos a gente está propondo, que se alguém quiser fazer o Evangelho de Natal, porque o Evangelho de Natal é na AME, não é da AME, né? Não é da AME. Mas que a gente pudesse fazer em outros lugares também, né? Para poder não ficar só lá, né? Porque a AME já está ficando pequena, né? A gente tinha lá umas 200 cadeiras, mas tinha gente em pé, né? Ficou gente em pé.
Na obra social tem 400 cadeiras, né?
Exatamente. Mas aí não precisava ser a gente, porque o Evangelho de Natal não dá muito trabalho. É só a gente dar uma enfeitadinha, ficar bacana e realizar
fazer
o Evangelho.
Acontecer.
Pra todo mundo ir se reunir, né?
Mas o legal do movimento espírita é isso. Uhum. A gente tá sempre junto, se abraçando. Eu só queria complementar a informação ali da Comevalp, né? A Comevalp, ela fica o tempo todo do carnaval, mas ele tem no domingo a Comevalpinha, onde tem as criançadinhas que vai lá e também tem o estudo para elas. E tem a família. No domingo vai toda a família. Não vai só fica lá os jovens, os pais não vão. Os pais devem ir no domingo e também participar junto, estar nas mesmas salas que os seus filhos. E tem uma reunião mediúnica que acontece também no dia e a gente sempre encontra muitas informações. Se participa, não é? Eu também.
Sim.
E a gente encontra falando bastante jovens do além, trazendo seus problemas, suas questões e as suas mensagens. E isso é fantástico na Comevalp, né?
Rodrigo. Legal. Tem muita gente participando aqui, tá? Mandando mensagem também. Então, o Jair Raimundo tinha falado sobre os animais. Ele falou, engraçado, eu sempre achei que todos os animais possuem almas. Por essa razão e outras, sou vegetariano. Falando sobre o tema que a gente estava conversando sobre com o Carlos Monte Oliva. O Maurício Tomé entrou aqui e mandou um bom dia com o desejo de um ótimo 2018 aos amigos de boa vontade. Aproveitando isso, falando, eu ouvi falar, Rui, que falaram que o melhor programa de 2018 foi o do domingo anterior.
É?
É. Que o Jorge não estava presente.
Foi eu que postei para deixar vocês felizes. Eu estava longe, estava escutando, mas... E a Bia estava aqui, né? Então, como a Bia estava aqui, eu postei lá, falei anonimamente, falei, esse foi o melhor programa de 2018, que eu ia deixar vocês muito contentes.
E o Rodrigo, né? Não desconfiou.
Não.
Não?
Falaram que foi o programa mais feliz de 2018, né? Foi o único, foi o primeiro de 2018.
Não, mas foi muito bacana. Foi
legal.
E a Bia é a nossa grande companheira, grande amiga, né? Que de todas as horas, de todos os momentos. Né?
E o Leandro Batista está mandando mensagem aqui também. Eu sempre acreditei que existe vida após a morte. Ainda bem que tem muita gente consciente, desperto de sua realidade. Nef Leão manda um bom dia, paz e luz, gratidão. Wilson Donizete também manda bom dia aqui para gente. E vamos continuar participando. E a gente vai lendo aqui conforme vai passando o programa, para dar tempo de todo mundo falar, né? Então, vamos então continuando?
Ô Jorge, só por curiosidade para os nossos ouvintes, a Sheliana, quantos acessos já tiveram a mensagem dela?
196.256.
Que foi transmitida pelo Vivência Espírita.
A transmissão do Vivência Espírita. Mas aí é que, para dar essa quantidade, é que muitas pessoas vão compartilhando e vai multiplicando, né? Vai multiplicando. É só a gente lembrar que a transmissão foi feita pelo Rodrigo. O Rodrigo foi lá na Casa do Consolador, e o Rodrigo e a Camila, e fizeram a transmissão da palestra da Sheliana. E quando a gente entra em extraterrestre na internet, ela aparece em segundo lugar, só perde para a Área 51, que foi publicada 2 anos atrás. E a nossa foi publicada 3 semanas atrás. Então, está lá com 476 mil acessos Área 51. E em segundo lugar, a palestra da Sheliana com 196 mil acessos e crescendo. É, exatamente. Então, o que nós temos que abrir os olhos, no sentido positivo, é prestar atenção nisso, né, Eduardo?
Exatamente.
Monte Oliva, né, que vocês estão na frente dos movimentos nas cidades. Por quê? Se o público está indo atrás dessas informações, a gente que espírita precisa se informar muito mais ainda, para poder a gente estar preparado.
Na verdade, um dos cinco contextos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E a gente sabe muito bem que não é privilégio a vida aqui na Terra, muito pelo contrário. Todo e qualquer orbe que existe nesse espaço, existe a vida de alguma maneira. Seja ela espiritual, ou seja ela de física, de uma forma ou de outra, né? Mesmo em Marte, que o robozinho pousou lá, andou e não viu nada, segundo a perspectiva terrestre.
O que consegue enxergar, né?
O que consegue enxergar. Agora, as outras perspectivas que são inúmeras nesse universo, existem vidas de várias formas.
Mas sabe o que é, Eduardo? O que eu penso assim, para vocês também, o Monte Oliva tocou no assunto, eu não sei nem se foi no ar aqui, hoje. Mas no sentido... Ah, foi sim. Ele falou, há algum tempo atrás a gente questionava se mulher tinha alma, né? Depois começamos a questionar se negro tinha alma. E agora estamos questionando se animal tem alma. Então, nós somos espíritos e a gente acaba não estudando muito as obras da codificação, né? Não estuda as obras do André Luiz, de Joana de Anjos, de todo esse pessoal que tem muita credibilidade, de Emmanuel, de Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos e muitos outros. E para a gente pegar essas informações e ter competência para conversar sobre isso. E outro assunto é o que você acabou de falar. A pluralidade dos mundos habitados está ali, em vários pontos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como do Livro dos Espíritos, como as obras desses outros autores auxiliares, fala o tempo todo em extraterrestre. Mas dentro do centro espírita, às vezes, quando você fala em extraterrestre, tem dirigente que dá o pulo para trás, que não quer saber de jeito nenhum que um extraterrestre não pode dar uma mensagem, que não pode acontecer isso. Então, nós estamos na mesma sequência. Por isso que eu falo, a gente tem que se preparar.
Ô Jorge, a Mônica Medeiros, quando esteve aqui com a gente, ela falou, o nosso corpo é de carne, é daqui. É nosso espírito. Nós não somos extraterreno, nós somos de outro mundo.
Deixa eu dar um pitaco aqui. Você falava da Sheliana, o encontro de espiritismo ano passado, né? 2017, a Mônica esteve lá e a Sheliana também deu uma mensagem fantástica. É quase que um encerramento do nosso evento lá. Mas apenas deixar uma pergunta para que as pessoas possam pensar isso. Não existe vida em outros planetas. Nós sabemos que Jesus, né, o governador do planeta Terra, ele que organizou o planeta Terra. Aonde foi que ele evoluiu?
Não existia Terra. E o que ela falou também, né? Antes de ser, ele já era, ele mesmo falou. Né? Antes do planeta daqui ser, eu já era. Então,
E nós, espíritos, nós éramos muito antes de entrar no corpo físico.
Daqui a pouco vão falar que nós estamos blasfemando aqui, dizendo que Jesus é extraterrestre, mas não tem. Se antes da Terra ele já existia, não tem jeito.
Veja bem, Jesus é terrestre, porque Jesus é o homem, né? O nome fala a ele. O Espírito que esteve Jesus, ele caminhou como nós todos estamos caminhando, porque Deus não ia fazer ninguém especial, caminhou na sua evolução, durante talvez milênios, sabe lá quanto, né? Em outros orbes.
Um pouco mais reto que a gente, né?
Mas em outros orbes. Agora, exatamente isso.
E é interessante que nesse vídeo, a gente teve mais de 600 comentários. Mas eu fiquei espantado com a quantidade de gente que se diz espírita, e com comentários extremamente preconceituosos, dizendo que a doutrina espírita não aceita isso, que isso não é espiritismo, entendeu? Então, assim, é o que o Jorge falou. Falta se aprofundar mais, falta entender mais da doutrina espírita, ler mais, Maria João de Deus, principalmente, Cartas de uma Morta, escrita por Chico Xavier, estudar mais, ler Caminhos da Luz de Emmanuel.
Se fosse visto, Rodrigo, a revista Espírita, de Allan Kardec, tem mensagens lá de vários outros orbes, tem de Júpiter, tem de Marte, enfim, na verdade a gente precisa ampliar realmente nossos conceitos para que a gente possa ter mais esperança. Porque quando a gente começa a ver, não, a vidinha não é aqui nesse grão de areia chamado Terra, a vidinha é todo o universo. Então, o que a gente faz aqui, quando a gente vai ser mal educado com alguém, um nosso próximo, a gente tem que ver que, na verdade, não tem sentido isso. Não tem sentido ser corrupto, não tem sentido roubar, matar. Sim. Por quê? Porque a gente é muito pequeno, a gente ainda tem que crescer muito, a gente tem uma perspectiva imensa pela frente. Agora, ficar marcando o passo para depois ter que nascer num planetinha ainda mais inferior, né, e sofrer mais, um pouquinho mais, além do que já sofremos, isso aí é que é o que a gente precisa refletir.
Se for pegar, tal que você tinha comentado da Revista Espírita, se for pegar a Revista Espírita, tem um desenho da casa de Mozart em Júpiter.
É, tá vendo?
Tem um desenho, vê uma pictografia, depois... você abre lá, você vê a pictografia do desenho dentro da Revista Espírita. Falar que isso não é Kardec, não é Espiritismo. E sem falar, Chico Xavier, falou ao vivo numa rede, numa das maiores redes de televisão da época, né, que é a rede Tupi, na época, e falou abertamente, né, que tem até 50 anos nós não nos explodimos num conflito bélico, vamos sentir sim...
vamos ter as visitas aí,
inclusive,
de uma maneira mais ostensiva.
A partir da Lua. Uhum. Falou assim. Ele até falou ainda o local. Né? Então, assim, precisa mais se aprofundar na doutrina espírita quem coloca esses tipos de comentários aí no vídeo. Né?
Se não for espírita, a gente até entende, não tem problema nenhum. Né? Porque tem gente aí que não acredita nem que o homem chegou na Lua, não tem problema nenhum. Né? Agora, nós espíritas, se dizer espírita e ser estranho a isso, com muito, é igual quando a gente fala de elementais, né? Quando a gente fala de elementais, tem gente que fala, que é isso? Vocês estão fantasiando, vocês estão virando esotéricos. Não, abre lá o livro dos espíritos que está lá, os elementais, poxa vida. Né?
Não, mas a gente percebe, viu, Jorge, que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita é esse conhecimento para que a gente possa se melhorar. Mas o objetivo principal é a ética e a moral que a doutrina espírita prega de acordo com os ensinamentos de Jesus.
Uhum.
Porque Jesus vem ensinar para a gente a ética e a moral.
Isso, extraterrestre de Jesus, né?
É.
Mas
foi ele que disse, meu reino não é desse mundo. Então, de que mundo que é?
Uhum. E quando a gente pega o Evangelho, você não precisa nem ir no livro dos Espíritos, dos Espíritos, que seria mais científico, digamos assim. No Evangelho, várias vezes está falando, todas as moradas do Pai são habitáveis, entendeu? Dentro do Evangelho, né? E lá no Evangelho está dizendo que nós temos que passar por tudo quanto é canto, imagina só.
Mas o que o Rui está falando é interessante pelo seguinte, a hora que a gente souber, nossa, tem vida na Lua, como diz o Rodrigo ali, ok, a gente vai ter que ter um bom convívio com essas pessoas, nossos irmãos de lá ou de qualquer outro lugar. Mas a gente precisa aprender a ter um bom convívio com nossos irmãos de outros países, com nossos irmãos de outro bairro, de outro time, de outra ideologia, né? Nossos vizinhos que moram do lado da nossa casa, nosso irmão. Então, isso tudo faz parte de um grande aprendizado que nós estamos
passo
caminha,
a passo, né? Passo a passo.
Né? E aí a Casa Espírita, ela tem esse papel social, né, de levar essa esperança, essa vontade no ser, de ser irmão do outro, de ser fraterno ao outro, solidário ao outro. Se a gente não aprender solidariedade, essas mensagens, esses seres aí vão ficar ali aguardando. Eles já devem estar lá aguardando e tal, mas estamos aguardando eles serem mais solidários entre si.
Só espero que quem aparecer por aqui não seja igual a nós, aí senão a gente tá perdido, né? Mas segundo a Mônica, já tem umas raças aí que são pior do que a gente também, que estão por aí. Quer dizer, a gente só não é atacado porque tem as defesas também, né? Tem a comunidade toda que defende tudo, não deixa muitas coisas acontecerem.
Eles devem defender, vamos defender aqueles terrestres lá, tadinhos, são tão inocentes.
Uhum. São ignorantes,
mas aí a gente é...
ignorantes.
A gente continua, né? A gente continua, essa é a mensagem. A gente vai ter, só continuando aqui, Jorge, nós vamos ter em março, novamente, a tradicional Semana Kardeciana, né, que já está no número 66º, de 19 a 24 de março. Em abril, já virando tradição, né, Rui? O dia 18 de abril,
sim,
é o dia que vai cair numa quarta-feira. É. A gente, esse é um movimento espírita que faz, não é da USP. Isso aí a gente faz em conjunto, todas as casas. Porque tem uma lei, viu, vocês que são de Taubaté e Jacareí, nós temos aqui uma lei municipal que instituiu o dia 18 de abril como sendo o dia de Allan Kardec. Jacareí também tem? Nossa, então vamos fazer junto.
Essa lei,
mas o dia 18?
Era do Aloysio Petit, né? Santa
Branca tem dia 13 de janeiro. É. Então vamos fazer junto.
Só lembrando, Jacareí nós temos uma lei também, né? Que é o dia do Espírita, em abril. E Santa Branca, dia 13 de janeiro, é o dia do Espírita Santa Branquense, que também pertence à Grande Jacareí. Mas Santa Branca, inclusive, no dia 13, nós teremos uma palestra com o João Luiz de Cachoeira Paulista, às 20 horas, no Grêmio Espírita Vicente de Paula, lá no centro de Santa Branca.
É isso aí.
E no dia 3, que é justamente que nós comemoramos Chico Xavier, né? Não sei que dia que vai ser, mas no dia 3 de abril, nós também comemoramos o dia do aniversário do Chico Xavier.
Bom, já que falamos, deixa eu aproveitar, o Eduardo falou de março, nessa mesma semana, 19 de março, né, nós temos a comemoração de 41 anos da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra. Nós temos a Semana de Batuíra, e no dia 21, eu só me lembro de um orador, porque foi o que convidei, Heloísa Pires. Dia 21 estará conosco, Heloísa Pires, lá na Fraternidade de Batuíra, comemorando também 41 anos a Fraternidade de Batuíra. Né? Só de Herculano Pires, E já que falamos de animais, o Zé Herculano Pires tem uma passagem fantástica com uma galinha. A esposa pediu para ele fazer uma compra, e a Heloísa confirmou comigo quando ela esteve com a gente aqui no final do ano. E ele foi à feira e acabou vendo a galinha lá que as pessoas iam comprar e pesava até. Ele comprou a galinha, só que não sacrificou. A galinha dormia até na cama com o Herculano Pires.
Muito Oliva, e o evento, o Encontro Espírita de Jacareí em junho também? Por favor, fala um minutinho.
Aproveitando, né? Bom, é rapidinho então. Essa jornada sobre o espiritual dos animais, nós vamos ter a doutora Viviana Moleiro, comportamento animal, interação homem-animal, doutora Miriam Lúcia, vegetarianismo e espiritismo, a Ivani Lima, que é da TV Mundo Maior, Rádio Bonova, Animais Nossos Irmãos, a Ivani Lima e a Miriam Lúcia são da TV Mundo Maior. O bem-estar animal, doutora Paula Bastos, e a evolução dos animais, doutor Cláudio Udi de Uberaba, que vai estar aqui no programa no dia 21. E o programa e o encontro que o Jorge se referiu é o 15º Encontro de Espiritismo em Jacareí, 8, 9 e 10 de junho. Né? Nós teremos o Zé Medrado, o Adenor Novaes, o Jairo Velar, nós teremos o Marcos Leão, o Simão Pedro, né? A Célia Tomboli, a Maria Lúcia e outros mais, comemorando 15 anos desse evento em Jacareí, que é o 15º Encontro de Espiritismo em Jacareí. E lembrando que a abertura, a palestra do Medrado, será no nosso Teatro Municipal, Teatro Municipal de Jacareí, capacidade para 700 pessoas, amplo estacionamento, um conforto fantástico. E a abertura será com o Medrado, dia 8 de junho, às 19h30, lá na sala Ariano Suassuna.
Olha, bastante coisa, não?
Você viu que
legal? Muito bom. Só vem palestrantes de peso aí no evento de Jacareí, né? Bacana. Mas o Monte Oliva sempre traz pessoas assim. O que falta é a gente ir, né? O que falta mesmo é a gente participar mais, né? Isso que falta. Às vezes, vocês vão ver só, vai ter a palestra do Medrado aí, o resto do ano vão ficar perguntando, nossa, o Medrado teve aí? Nem sabia. Nós vamos falar umas 500 vezes isso aqui, né? Não falar nada pra mim.
E o encontro lá do Chico vai ser em Sete Lagoas.
Sete Lagoas, o Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier, no mês de outubro, 7 e 8 de outubro. Né?
E tem também o evento que vai acontecer em abril, lá, que é o segundo Festival de Luz Chico Xavier em Pedro Leopoldo, que é organizado lá pelo John Harley, lá em Pedro Leopoldo, que é a cidade natal de Chico Xavier. Então acontece, eu vou até passar o link pro pessoal, da Fundação Fundacal Cult ChicoXavier.com.br. Então vou passar o link aqui no YouTube, no Facebook, para o pessoal entrar lá. Tem hotéis, tem agência para poder participar. Vão ser apresentações culturais sinfônicas. Não serão palestras, serão apresentações culturais sobre Chico Xavier, né, em homenagem ao Chico Xavier. Será dia 2 a 8 de abril em Pedro Leopoldo. Tá? Inclusive, para as apresentações do espetáculo No Céu da Vibração, é um musical, tem inscrições limitadas, serão 4 mil pessoas. Então é interessante, é de graça a inscrição, mas pode entrar lá no site para poder se inscrever. Tá? Eu vou passar para vocês. Eles estão esperando 10 mil. Eu falei pro John Hart, 10 mil, mas aí a cidade inteira. Ele falou, que isso, a cidade tem 60 mil. Ficou bravo comigo. Mas é legal que vão ser 7 dias de evento aí, de apresentações com a Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, a Banda da Força Aérea Brasileira, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e esse espetáculo que vale a pena participar. Vou enviar o link aí para vocês.
Ari, só lembrando, tem alguma coisa para falar, Ari, sobre os eventos que acontecerão?
Bom, é o resultado do nosso tema aqui hoje, né? Quanto trabalho, quanta semeadura, né? Lembrando, inclusive, que recentemente nós falávamos na União Espírita Cachoeirense e o João Luiz dizia que em março eles comemorarão 100 anos de existência ininterrupta. Então, há 100 anos eles vêm semeando, gerações passaram por ali, semeando a boa nova, rede viva. Isso é muito importante. Então, como diz o nosso querido Luiz Eduardo, temos que dar continuidade. O verbo é continuar, trabalhando sempre. Esta é a melhor das nossas certezas. O Espiritismo é uma seara abençoada, onde todos que tenham boa vontade e queiram arregaçar as mãos vai encontrar serviço.
Mas aí, nesse movimento, nesse momento que nós estamos vivendo aí de muita ansiedade, de muito pessimismo, a doutrina espírita tem mensagem, tem coisas para transmitir para essas pessoas?
Sem dúvida nenhuma. E que mensagens? Mensagens de grande exortação à coragem, à fé, ao otimismo. Nós estamos vivendo agora um momento de crise, de transição, né? É como aquele jovem que está começando a entrar na puberdade e está deixando a infância. Ora ele se sente uma criança, ora ele tem arrobos de um adulto. Então é natural que nós soframos essa crise evolutiva, essa crise transitória de transição. Por isso que nós estamos vivendo, porque nós estamos no olho desse furacão, nós estamos em um momento de grande transição planetária. E há um livro chamado Plantão de Respostas, em que Emmanuel diz que nós só entraremos efetivamente num planeta de regeneração a partir de 2057. Palavras de Emmanuel. Nós estamos no preâmbulo desse estágio, nós estamos engatinhando agora para que esse momento. Então é doloroso, nós estamos mudando de fase. Então, por volta desse ano, realmente é que nós efetivamente estaremos com o pé mais firmes nesse planeta que a gente espera, onde a verdade, a justiça, a solidariedade de fato imperarão.
Jorge, estamos caminhando para o nosso encerramento, né?
Exatamente. Vamos falar dos nossos sorteados de hoje. Os ganhadores dos livros doados lá pela livraria Casa do Caminho são o Luiz Inácio de Santana. Luiz Inácio de Santana. Jacareí, Santana, no bairro de Santana, mas na cidade de Jacareí, né? E Pauli Cassal. A Dolly, você colocou um P aqui, é a Dolly. A Dolly que tá lá em Caraguatatuba, Dolly, tá lá em Caraguatatuba, desculpa aí, viu, Dolly? Tá chamando você de Pauli aqui. Mas foi por causa que o Rodrigo escreveu mal, depois você desconta nele. A Dolly ganhou o livro, eu posso levar para você também, viu, Dolly? Na hora que eu encontrar, eu levo para você. Inclusive, a tia Cida também já ganhou o livro e eu tenho que estar dentro do meu carro para entregar para ela. Então, eu posso entregar para vocês duas também. Fica tranquilo, as duas estão em Caraguá, passeando, né, se divertindo aí na praia. Um grande abraço para vocês, boas férias. Então, o Luiz Inácio de Jacareí e a Dolly Cassal de Jacareí também. Os dois foram de Jacareí, você viu? A gente fala, 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 mas é, diz que a grande maioria de Jacareí, por isso que o pessoal de Jacareí que ganhou.
Nós temos grande audiência lá, viu, Jorge?
Com certeza. E lembrando que também o Centro Espírita de Santa Branca está completando também 100 anos agora, no dia 13 de janeiro. Centenário também. Você inaugurou lá, Rui?
Não, eu trabalhei fundador, muito tempo lá também. Mas
foi fundador também?
Foi o tempo do Sidney.
Ele trabalhou antes da fundação, para organizar.
Legal, aqui, né? Legal. Deu uma força, não,
mas eu,
né,
gosto daquela casa lá, viu? Muito boa.
Tudo de bom para vocês. Paz e alegria em seus corações, é o que desejo o programa Vivência Espírita. O tempo está passando. Quem vai fazer a prece de encerramento?
É o Ari Rangel.
Isso, Ari Rangel. Já vou passando para o Rodrigo. Tchau para vocês. São 10 horas, já estamos passando da hora.
Agradecer a todo mundo, todos vocês que participaram, entraram aqui no Facebook Live e participaram, né? No Facebook Live, não, no YouTube Live. Agradecer toda a participação e a vocês que mandaram mensagem, a gente não conseguiu ler, a gente pede desculpa aqui ao Leandro Batista, ao Osvanildo, Marcelo Monteiro, Jovenir dos Santos, Augusto Carneiro, todos vocês que, o Jair Raimondi, que mandaram mensagens aqui pra gente e a gente não teve tempo de ler todas elas por causa do tempo que a gente teve aqui no programa, mas agradecendo a participação de vocês, convidamos vocês para o próximo programa, domingo, às 8 horas, e acessar o nosso site Vivência Espírita e baixar o aplicativo para o Android. Rodrigo,
eu gosto muito de estatística, como é que está o acesso do programa Vivência Espírita através...
Então, o acesso, eu acho que o mais interessante que o acesso é a quantidade de pessoas que se inscreveram para o canal do YouTube. Mais de 6.500 pessoas se inscreveram nessas 3 semanas aí. Principalmente a gente tem que dar o crédito para a Sheliana, que realmente a Sheliana, desde a, que a gente, 3 anos a gente transmite o programa dela. Há 3 anos, no site, os mais acessos que tem são a Sheliana e o artigo também do Ari, que é O Silêncio é uma Prece. São os que mais geram acesso no site do Vivência Espírita. Então, agradecer a vocês por participar pela audiência e convidá-lo, então, para o próximo programa. Vamos lá, Rui.
Eu tenho que agradecer ao Rogério Bilar, que é o médium de transporte, né? Lá de Taubaté, o doutor Rogério Bilar, que está aqui conosco. O Inácio, na máquina do som. A Graça e o Serginho. E vamos pedindo para o Monte Oliva as suas palavras finais do nosso programa. E esperamos que ele volte mais vezes aqui conosco.
Bem, só podemos ter uma palavra: gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, gratidão pela vida, para vocês, né, para os nossos amigos, nossos companheiros de doutrina, e a oportunidade de poder estar trabalhando, né, do trabalho. Então, agradeço a todos vocês, um forte abraço, e lembrando, dia 20, essa jornada sobre espiritualidade dos animais em Jacareí.
E dia 18 de janeiro, nós vamos completar 14 anos no ar, viu, Jorge? Você não está esquecendo, não, né?
Não, de jeito nenhum. Legal. Você podia ter chamado eles de novo para poder falar aqui sobre os 14 anos lá do Vivência Espírita.
Podemos chamar, né?
Mas não manda eles marcar, não. Depois a gente arruma a maior confusão aqui.
Não, mas esse erro, você viu como esse erro foi ótimo para o programa de hoje? Eduardo, as suas considerações finais e também esperamos que você volte logo aqui com novas novidades a respeito da USE e do nosso movimento.
Eu vou voltar sempre, Rui. Toda vez, a gente falou só algumas coisinhas aqui. Na verdade, toda vez que a gente tiver algum evento nas imediações do tempo, a gente vai vir aqui e passar para as pessoas, para os ouvintes da Vivência Espírita, as coisas que acontecem. E agradeço aí a oportunidade de estar aqui, independente de como foi, mas foi muito bacana estar aqui com os nossos amigos. Obrigado.
E nós vamos passando o microfone para o Ari, para que ele também faça suas considerações finais, para que ele possa também fazer a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos no dia de hoje.
Nosso sentimento também é de profunda gratidão pela oportunidade e sempre lembrar que a doutrina espírita é uma seara abençoada, esperando sempre as pessoas de boa vontade para vir semear com Jesus nela. Elevando os nossos pensamentos, agradecemos ao Divino Mestre por mais esta oportunidade de colocar os nossos corações num diapasão mais alto da vida, lembrando que o trabalho ainda é a nossa maior proteção. Assim, Senhor, que nós saibamos, em Teu nome, prodigalizar a Mancheias, a Boa Nova Rediviva, a Boa Notícia, a notícia otimista e alviçareira que nos convoca à liberdade de consciência, ao voo mais alto da alma. Que nós saibamos repartir e sermos dignos de professar em Teu nome esta doutrina luminosa que veio clarear os nossos passos aqui na Terra. Que os nossos irmãos ouvintes possam receber em seus lares, no aconchego do ninho doméstico, a mesma luz que neste momento recebemos neste estúdio, quando proferimos o Teu nome. Porque basta associarmos-nos em prece, e eis que aqui te encontras através dos Teus arautos. Por isso, Senhor da vida, durante o correr do ano vindouro, que ora nasce, tenhamos as mãos marcadas pelo trabalho em Teu nome. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e todo sempre. Louvado sejas, Mestre querido. Graças a Deus.
Possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em você. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então, quem o amor não consegue vivenciar, longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e o homem as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz afinal.
Thank you. programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!